Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um episódio da Mão Invisível. Cá estamos de volta mais uma vez, comigo Ricardo Andrade, com os meus camaradas e companheiros de sempre, Rodrigo Andrade e Miguel Gomes. Como é que estamos, Miguel, Rodrigo, nesta tarde doíssima de sol? A primavera está aí, sol.
É verdade, boa tarde.
É verdade.
Estamos cá.
Boas, tudo bem?
Já estamos. Vamos prontos para discutir os temas relevantes do país e do mundo. Bem, começamos com a nossa primeira, com o nosso primeiro tema, com a nossa primeira nota, a aquisição do Twitter, da rede social Twitter, por Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. O segundo homem mais rico do mundo, penso eu, vai ali alternando entre o primeiro com o Jeff Bezos da Amazon. Bem, há umas semanas, há cerca de uma semana, efetivamente Elon Musk adquiriu a rede social Twitter por cerca de um quinto da sua fortuna pessoal, pois cerca de um quinto da sua fortuna pessoal para adquirir esta rede social. Para quem não conhece, Elon Musk é uma figura controversa e muito polarizada no que é a sociedade norte-americana. Tem um passado muito bem sucedido em termos de empreendedorismo, como se deve calcular, com a fundação do PayPal e depois a venda também do PayPal, depois a fundação da Tesla, da primeira empresa, digamos assim, mais bem sucedida de carros elétricos, da SpaceX, uma empresa de exploração espacial de iniciativa privada, e principalmente com estas duas aventuras, principalmente com a Tesla, tem construído a sua riqueza nos últimos anos, que permitiu fazer esta compra. Eu dizia que era uma personagem bastante controversa na sociedade norte-americana, porque por um lado, ou no início da sua carreira, digamos assim, quando começou a ganhar notoriedade, era muito popular dentro das pessoas mais de esquerda, das pessoas mais liberais, como são chamadas nos Estados Unidos, por causa da Tesla, por causa do combate às alterações climáticas que a energia verde dos seus carros ajuda, por tudo isso. E porque, no geral, os magnatas de eletrónica, apesar de tudo, costumam ser mais populares junto dos liberais. O Bill Gates é um pouco assim também, mais popular à esquerda do que à direita. Pronto. A verdade é que nos últimos anos tem-se tornado quase um troll do Twitter e nas suas intervenções em geral. Durante a pandemia também foi muito criticado, porque fez um esforço político muito forte para manter as suas fábricas, por exemplo, na Califórnia, abertas, apesar do Covid, e conseguiu, a pala do poder e da importância política que tem. Também é muito conhecido os seus esforços para evitar que os seus trabalhadores formem sindicatos e protejam os seus direitos. E nos últimos meses, nos últimos anos, tem vindo muito no Twitter também a queixar-se da falta de liberdade de expressão, que ele acredita que exista nesta rede social, depois também de Donald Trump ser banido. E ultimou esta sua revolta com a política do Twitter ao adquiri-lo, prometendo que iria tornar a rede social mais livre, com menos censura, como ele diz, onde uma pessoa poderá dizer o que quiser, etc. Rodrigo, gostava de começar com a tua opinião sobre este assunto. Que importância é que vês na compra desta rede social por Elon Musk, por uma pessoa que com este historial político, e que importância que achas que pode ter, não só na própria rede social, mas não é isso que nos interessa, é nas repercussões para a sociedade civil e para o panorama mesmo político, não só dos Estados Unidos, mas do mundo?
Sim, é assim, antes de mais, é muito importante dizer que o Twitter hoje em dia não é só mais uma rede social. Existem muitas pessoas que recebem a sua informação diária e o seu conteúdo de notícias através do Twitter, o que faz com que, para além de ser uma rede social em que as pessoas podem interagir e partilhar o que quiserem, acaba por ser uma fonte de informação, quer se queira, quer se não, quer não. E dito isto, obviamente que é importante garantir que a liberdade de expressão, a integridade e tudo mais é mantida nesta rede social. E estas questões de que podem dizer que o Twitter está enviesado para a esquerda, para o espaço político à esquerda, que bane injustamente personalidades da direita ou da extrema-direita, como queiram, tal como Donald Trump, eu acho que acaba por ser uma não questão, porque o Twitter é uma rede social e é uma empresa privada, não é? Que tem Terms of Services, tal como qualquer outro produto que nós utilizamos, E esses termos of services efetivamente têm que ser cumpridos, e todas as pessoas, quando criam conta no Twitter, obviamente ninguém lê os termos of services, mas toda a gente tem uma mínima noção do que é que está presente quando se inscrevem nestas redes sociais. Então, se não cumprem com as regras impostas, não me choca serem afastados, e acho que isso não constitui uma violação à liberdade de expressão, porque efetivamente as pessoas são livres de dizer o que quiserem, mas também têm que viver com as consequências do que dizem. Não é só por acharmos que a liberdade de expressão, que podemos dizer tudo e mais alguma coisa que nos apetece, há liberdade de expressão, mas também há consequências para os atos. E o Twitter, sendo uma empresa privada, quer se goste ou quer se não goste, tem a liberdade para fazer o que quer e bem apetece. Agora, esta compra de Elon Musk parece que é algo, sei lá, decidido quase de um momento para o outro. Parece que comprou uma rede social apenas por capricho próprio. Vamos ver o que é que acontece. Eu espero que continue a haver rigor no combate à desinformação no Twitter, que é um dos maiores problemas das democracias atuais, é a desinformação. E espero que o Twitter continue a ser uma rede social que se preza muitas vezes por tentar travar um bocado um discurso de ódio que pode vir de outras franjas da sociedade.
Miguel, esta era uma questão que eu gostava também de saber a tua opinião, principalmente isto que o Rodrigo referiu. Nós sabemos que hoje em dia as redes sociais, o Facebook, o Twitter, são mais importantes, quase certeza, do que a maior parte, praticamente todos os jornais, os meios de comunicação, digamos, convencionais, onde as pessoas sabiam o que é que se passava no mundo, muitas vezes também moldavam a sua opinião à volta do que era dito e do que era transmitido, da forma como era transmitido. Este meio de comunicação convencionais tem as suas próprias regras, as suas próprias plataformas reguladoras. Os jornalistas têm que ter a carteira de jornalista para poder fazer o seu trabalho, seguem regras deontológicas, e como o Rodrigo disse, no entanto, há muita gente que recebe as suas notícias a partir do Twitter. Nós vemos os próprios atores políticos do mundo inteiro a comunicar principalmente pelo Twitter. A ONU comunica as suas decisões pelo Twitter, em vez dos meios de comunicação convencionais. Os presidentes dos Estados Unidos, o primeiro-ministro português também. E, portanto, ainda em primeira mão, digamos, pelo Twitter. Que importância é que, e o Rodrigo estava a falar que são empresas privadas, que têm as suas próprias regras, etc., e só usa quem quer, mas estas empresas privadas assumem uma relevância hoje em dia que se calhar mais nenhuma das empresas assumiram na história, apesar de tudo, das nossas civilizações ocidentais, principalmente, não é? Que importância é que vês nestas redes sociais e que a compra do Elon Musk pode ter então numa instituição tão importante como esta, que é o Twitter, apesar de tudo, e que me parece-me extremamente relevante a sua importância, e se achas que ele irá cumprir a sua promessa de principalmente trabalhar para que o Twitter seja um espaço mais livre, e se achas que o Twitter deve ser um espaço mais livre, porque há um argumento a se fazer a favor de que o Twitter e as redes sociais como o Twitter devem controlar, por exemplo, a quantidade de desinformação que é partilhada nestas redes, por terem esta importância na nossa sociedade.
Ora, pronto. Em relação a este tema, eu discordo do Rodrigo no ponto em que ele diz que Elon Musk parece que comprou a rede social por capricho. Não me parece que ele o tenha feito, porque também não me parece que seja pessoa para isso. Ele, ao longo da vida, sempre mostrou ser um bocadinho aquele lunático, que todos reconhecemos, mas também nunca me pareceu fazer nada por acaso, porque se fosse por esse caso também não seria ele a construir uma empresa como a Tesla, que ninguém daria nada por aquilo aqui há uns anos atrás, e hoje em dia é referência clara no avanço tecnológico dos carros, e claramente é vista como a empresa número um em termos de market share, etc. Criou o PayPal, que também pouca gente acreditaria no futuro, e teve o resultado que teve, tal como a SpaceX, que tem uma relevância também enorme e pouca gente acharia que seria possível ter uma empresa concorrente ou sequer próxima da NASA, e ele acabou por conseguir. Claramente ele também tem muitos recursos, a verdade é essa, mas não parece que ele faça algo assim por acaso. Eu acho sim que ele vê um potencial enorme no Twitter, tanto a curto como a longo prazo, como vocês disseram, e bem, cada vez as redes sociais têm mais impacto, não só em termos de comunicações, mas também a nível de informação, e ele provavelmente vê um potencial enorme no Twitter de se tornar uma fonte de referência que outras redes sociais se calhar não conseguem. E portanto ele acaba por apostar nisso, com também esse ponto de tornar a rede social mais livre. A verdade é que eu concordo com ele nesse ponto, porque quando nós falamos em combater a desinformação, eu acho que lança logo aqui uma questão muito, muito crítica, que é quem, ou seja, qual é o valor moral e quem é que tem esse valor de conseguir dizer o que é que está certo ou está errado. E eu acho que quando entramos nas componentes de rede social, o que tem de sobrepor a tudo é o espírito crítico de cada pessoa. E acho que é isso que tem de ser valorizado e é isso que tem de ser desenvolvido, que é cada pessoa ter esse espírito crítico e pensar, ok, quem é que está a dizer isto, porquê é que está a dizer isto, qual é a fonte que surge aqui, e daí tirar as suas próprias ilações. Porque quando nós estamos numa rede social, pelo menos para mim, faz muita confusão quem é que tem o direito de ir lá dizer, ok, o que tu estás a dizer é mentira ou o que tu estás a dizer é verdade? Qual é a base que as pessoas têm para dizer isso e qual a autoridade?
Muitas vezes é questões de facto, são questões de facto, não é? E se uma pessoa souber que uma coisa é verdadeira, tem o direito de dizer, não, isto é falso. Estamos a falar de desinformações científicas, por exemplo, quanto à Covid-19 ou à validade das vacinas, não é? Há questões de facto muito evidentes que são verdade e que se pode dizer, não, isto é mentira, não podes partilhar isto.
É assim, claro que eu acho que questões de facto são questões de que aconteceu ou não aconteceu. Por exemplo, se eu realmente ter visto alguém matar alguém e vi com os meus próprios olhos e alguém vem dizer que é mentira, pronto, aí é uma questão de facto. Mas agora a questão das vacinas, na minha opinião, também não me parece que sejam factuais o suficiente para não se poder dizer outras coisas, como já se foi a ver. Por exemplo, era um facto aqui há meses que não se devia usar máscaras e passado uns meses foi provado que afinal as máscaras até faziam efeito. Portanto, eu acho que essas questões, de facto, até essas, são muito relativas. Mas, de qualquer das formas, eu acho que o Elon Musk tem uma premissa mais ou menos correta, que é perceber que o espírito crítico é que deve sobrevalecer. Agora, qual vai ser a utilidade que ele vai dar ao Twitter, eu não sei. Os termos, e claro que está, o Rodrigo também falou dos termos, e isso claro que tem de acontecer, cada rede social, cada empresa privada tem as suas formas de operar. Ele se calhar vai alterar, mas há uma coisa que também tem de prevalecer, que é a lei. E quando nós falamos de insultos pessoais ou de ameaças ou assim, isso já se sobrepõe à lei e, portanto, não, isso aí já não passa por liberdade de expressão, passa por lei. Não parece que alguém se possa sobrepor a ela. Agora, em relação à liberdade de expressão, eu acho que nós temos de ter até alguma atenção a isso e parece-me que, se calhar, a premissa dele pode estar correta.
Eu gostava de expandir um bocadinho neste ponto aqui com o Miguel elaborou, da questão do espírito crítico das pessoas. Só um comentário antes disso sobre a questão, por exemplo, das máscaras que o Miguel referiu. Bem, isso para mim é uma consequência do que é fazer ciência, não é? É normal e natural até na ciência que coisas que são verdade hoje amanhã sejam mentira. Mas enquanto sejam provadas mentira, continuam a ser verdade. E lá por a verdade mudar, não quer dizer que naquele período em que entendemos que aquilo é verdade, considerando, porque não é achamos, é sabemos que aquilo é verdade com as provas que temos, pois quando aparecem provas novas, a verdade pode mudar, mas com as provas que temos, sabemos o que é verdade, então sabemos que aquilo é verdade, sabemos que o contrário é mentira e trabalhamos a partir daí. Quando aparecem provas novas, reavaliamos e trabalhamos a partir daí e podemos mudar a noção e então as coisas são mudadas. E reavaliamos o que fizemos com base no que acreditávamos ou no que sabíamos ser verdade, porque não é uma questão de crença, não é? Mas sobre esta questão de ficar a responsabilidade das pessoas, a espírito crítico das pessoas. A questão das fake news foi algo que começou na ribalta, digamos assim, ou a ser discutido principalmente na campanha de 2016 de Donald Trump. Porque ele não se regia por alguns dogmas ou por algumas regras deontológicas que, apesar de tudo, acho que a maior parte dos políticos na altura se regia, agora cada vez menos, a questão de tentar não dar factos errados, de dizer a verdade, não é? Com medo até de serem empenhados em fact-checks, e isso mudou um bocado com Donald Trump, quando deixou de se importar com isso, quando começou a dizer coisas no pódio, naqueles discursos de freestyle que ele fazia quase só porque sim, e começamos a perceber que muitas pessoas deixaram de se preocupar com se a coisa, se aquilo era efetivamente, ou começaram a acreditar que determinadas coisas eram efetivamente verdade, apesar de do que era dito ou do que não era dito, porque não concordava, digamos assim. E estamos a falar de questões de facto e não de questões de opinião, como a questão das vacinas, por exemplo, ou da eleição ter sido roubada, coisas desse género, que são objetivamente falsas, mas que apesar de tudo ainda muita gente nos Estados Unidos acredita que assim é. Como é que achas que esta visão do mundo que o Miguel aqui explanou, a questão de deixar as pessoas responsabilizar-se pelo que veem e no fundo terem responsáveis por fazer essa avaliação, como é que isso coadugna com estes exemplos que eu dei aqui, de pessoas que efetivamente não têm essa, pá, percebemos que há um grande número de pessoas que efetivamente não têm essa capacidade, também é difícil opinar que nós temos sequer essa capacidade, porque há coisas que é difícil de distinguir se são verdade ou não, não é? Apesar de tudo. E como é que esta visão do mundo se coaduna com esse facto? Não me parece que seja realista achar que toda a gente que usa o Twitter tem essa capacidade e, portanto, se não tem essa capacidade, o que é que devemos fazer quanto a isso?
Assim, eu acho que é ingênuo, no mínimo, pensar que toda a gente tem capacidade para distinguir o que é verdadeiro, o que é falso e qual é que é a informação fidedigna e o que é que não é informação fidedigna. E numa época em que somos bombardeados diariamente com milhares de informações diferentes, com milhares de opiniões de todos os campos políticos, ideológicos e imagináveis, em que muitas das vezes é difícil perceber o que é facto e o que é ficção, e depois o que é facto num lado, é ficção no outro. Acho que é um bocado ingênuo pensar que todas as pessoas têm o discernimento de conseguir distinguir. E eu dou um exemplo, acho que é muito simples. Nós os três, acho que podemos considerar que somos os três politicamente ativos e esclarecidos, e que tomamos atenção quando lemos alguma notícia ou alguma coisa do género, mas que de certeza que nós também, muitas das vezes, caímos e acreditamos alguma notícia que poderá não ser bem assim, ou caímos um bocado na armadilha das fake news. Ou seja, não é assim tão descabido. E hoje em dia, hoje em dia é tão sofisticado muitas das fake news e das informações falsas que nós vemos, que nós nem conseguimos detectar o que é efetivamente verdade e o que é falso. Então, isto aqui, obviamente, no caso do Twitter, é uma empresa privada, mas a empresa privada, com o alcance que tem, influencia diretamente a vida das pessoas e a sociedade. Então, tem a responsabilidade e o dever de ser transparente e ser claro e tentar promover uma sociedade mais verdadeira, mais justa e o mais perto de fora, ou seja, sendo o mais próximo possível tenta travar a partilha de informações falsas e do discurso de ódio, que também é muito importante. Agora, pode haver pessoas que acham, Twitter é uma empresa privada, portanto, e a esfera privada está afastada e alienada da esfera pública. As empresas privadas podem fazer bem o que bem querem lhes apetece. É verdade em certo ponto, mas nós vivemos numa sociedade em que tudo está interligado e o setor público e o setor privado, quer queiramos, quer não, estão interligados e agem conjuntamente. Então, quando tu chegas a uma certa altura e tens assim tanta importância, tens que não só ser escrutinado, mas também tens outras responsabilidades que deves cumprir. E nisso, daí eu achar que o Twitter, e não só o Twitter, todas as outras redes sociais também, nomeadamente o Facebook, têm o dever para com os seus utilizadores e com a sociedade de promover uma informações honestas e travar a partilha de notícias e informações falsas. E neste assunto também, se me permitem, queria só dar mais uma nota relativamente à compra do Twitter por parte do Elon Musk. Como o Ricardo disse no início, o Elon Musk gastou cerca de um quinto da sua fortuna na compra do Twitter. Eu quero relembrar que o Elon Musk, se não me engano, em novembro ou dezembro do ano passado, 2021, foi a mesma pessoa que desafiou a ONU a propor um plano que acabasse com a fome no mundo, e a ONU efetivamente respondeu com esse plano, e o Elon Musk não deu esse dinheiro. Portanto, também acho que aqui conseguimos ver as prioridades desta pessoa, que poderia ter muito bem cumprido e ajudado um programa da ONU, que é um programa sério e um programa irrealista para ajudar com o fim da fome no mundo. E quando este programa foi efetivamente proposto, ele houve silêncio por parte dele. Portanto, essa é uma nota que eu também queria deixar.
E eu, para terminar, dando possibilidade de responder ao Rodrigo, se quiseres, e ao que aqui foi dito, e se quiseres deixar uma nota sobre que regulação pública que achas que deve haver, então, quanto a estas empresas de comunicação social, se é que há algum.
Claro. É assim, eu obviamente não sou ingênuo o suficiente para pensar sequer ou ter sequer esse pensamento de que as pessoas, que todos os utilizadores do Twitter têm espírito crítico suficiente para diferir fake news de não fake news ou de informações falsas e corretas ou não. O que me faz confusão é pensar quem é que tem autoridade para definir o que é que são fake news ou o que é que não são fake news e quem é que vai atribuir essa autoridade, porque nós sabemos que essa autoridade é uma autoridade perigosa. Pelo menos no meu entendimento, porque qualquer entidade que vá controlar o que é que está certo ou o que é que está errado, dependente dos seus interesses e dos seus valores, pode ter um poder demasiado grande nas mãos. Portanto, para mim, é menos mau e menos perigoso haver uma liberdade excessiva, ou seja, das pessoas poderem dizer o que querem e depois cada um pensa sobre o que é que está a acontecer, do que ter uma autoridade excessiva nas mãos de erradas. Portanto, tudo o que é autoridade e o que é fake news ou que não é fake news e tudo o que são autoridades a tentar bloquear informação, para mim é perigosíssimo. Porquê? Porque neste momento eles até podem estar a proteger informações que realmente são falsas, mas depois pode chegar a um ponto que é as informações são falsas, que são as que são para eles falsas. E isso para mim é muito perigoso. E quando nós começamos a não pensar sobre isso, a deixar-nos cair na tentação de, opa, se eles estão a dizer que isto é falso é porque é falso, sem sequer pensar sobre isso, sem refletir e sem pensar quem é que realmente está a atribuir essa falsidade, caímos num poder que de um dia para o outro pode se tornar excessivo, como já aconteceu no passado, e muitas vezes quando damos essa liberdade por adquirida, essa democracia por adquirida, como nós vamos a perceber até agora com a guerra na Ucrânia, pá, muitas vezes acontece que quando nós damos por isso, o que era adquirido já não é adquirido. Portanto, o meu problema é exatamente esse, é perceber quem é que tem essa autoridade e quem é que atribui a autoridade para tal. Quanto ao Elon Musk, a pessoa em si, os valores morais dele, não parece que realmente seja a melhor pessoa do mundo que vá acabar com a fome, nem de perto nem de longe. Nós sabemos que, como eu disse inicialmente, Elon Musk é realmente uma pessoa peculiar, um pouco lunática, com objetivos loucos.
Eu pessoalmente sou da opinião que não há nenhum bilionário que seja moralmente reto. Mas
claro, claro, claro.
Pela forma como necessariamente, pelos meios como necessariamente construíram as suas fortunas, mas pronto.
Claro, e acho que a questão de se o Elon Musk realmente pretende ou não que o Twitter seja um sítio, ou seja, se a prioridade do Elon Musk é que o Twitter tenha uma moral acima de todas as outras redes sociais, também não parece. O que realmente o Elon Musk vai preferir é o lucro, ponto final. Ele está a comprar uma empresa, o que ele quer obter é mais rendimentos. Aí acho que me parece claro que essa seja a premissa de base. Tudo o resto, ele há de ter as suas ideias para o Twitter. Como tem para as outras empresas, certamente, a Tesla, claro que ele se baseia que a Tesla é uma empresa que pode mudar a sustentabilidade a nível mundial, mas se aquilo não der dinheiro, não há hipótese de mudar a sustentabilidade nenhuma, não é? Portanto, tem de haver sempre uma prioridade, que claramente neste caso é o lucro. Mas é um bocadinho isso. Eu acho que também não é difícil poder ajuizar se o que é que ele está a fazer é correto ou não pelo valor moral dele ter dado ou não o dinheiro à ONU. Acho que isso também não é correto, porque os antigos donos do Twitter certamente também não deram dinheiro à ONU, portanto, acho que o Twitter não fica melhor ou pior por Elon Musk dar ou não dinheiro. Era preferível que ele desse, provavelmente sim, mas acho que não podemos ir por aí para o julgar pessoalmente. De resto, vamos ver o que é que ele vai fazer, mas é como eu digo, que eu tenho muito mais medo de autoridade excessiva do que liberdade excessiva, e portanto vou crer e creio que Elon Musk possa ser algo positivo nesta rede social, mas a ver, vamos.
Pois, mas a questão aqui é, não será autoridade excessiva essa autoridade estar toda numa pessoa que ainda que hoje diga que vai dar liberdade total para as pessoas dizerem o que quiserem, daqui a 6 meses pode mudar de opinião, ou pode exercer exemplos... essa autoridade até só sobre questões que digam mal dele,
por exemplo. Mas anteriormente também estava nas mãos de alguém, não é? Portanto, aí não parece que isso vai alterar
exatamente,
muito.
Exatamente, mas assim não deverá estar. Mas apesar de tudo é que não há checks and balances, não há nada que comprometa, a não ser os próprios utilizadores, que comprometa a gestão de uma empresa, nas decisões que tomam quanto a essa empresa. E é a diferença entre o Estado, não é? O Estado, apesar de tudo, há a população toda do país que à partida põe essas pessoas essas pessoas em questão se tomarem decisões que não vão de acordo com os seus interesses, digamos assim, e depois há outro tipo de órgãos, não é? Os outros órgãos do Estado de direito, enquanto numa empresa não. Mas o meu ponto vai dar ao mesmo. Antes eram os antigos donos, agora é o Elon Musk. E eles mandam no que pode ser dito lá, e enquanto a decisão for, toda a gente pode dizer o que quiser, pode não ser uma decisão que eu defenda, mas é uma decisão que tu defendes e eu percebo porque é que o podes fazer. Mas ele pode mudar isso de um dia para o outro quando o quiser, sem consequências nenhumas para ele próprio. Enquanto que, em teoria, um Estado de Direito, uma entidade pública, tem, apesar de tudo, consequências, em teoria. Pelo menos é nisso que se funda a nossa civilização.
O Elon Musk também, ou seja, o Elon Musk é uma pessoa que também já está provado que já silenciou alguns dos seus críticos. Portanto, quando os trabalhadores da Tesla têm que assinar um NDA em que não podem falar mal da empresa ou do seu dono, portanto, não é como se o Elon Musk fosse o bastião do free speech, da liberdade de expressão. Mas pronto, sem esperar para ver, ainda não sabemos nada o que é que poderá acontecer. Portanto, acho que é esperar e esperar para ver.
Claro, aqui quando tu falas que o Elon Musk pode ou não bloquear, efetivamente é verdade. Pode ele, pode o governo, pode os antigos donos. O que nós vamos acreditar sempre, e é isso que eu defendo, é que realmente ele se baseia numa premissa de, pá, se nós neste momento podemos dizer tudo, e eu creio que é isso que ele quer defender, ele vai querer que isso aconteça no futuro. Para sempre, ou pelo menos durante a posse dele do Twitter, porque ele vê isso como uma forma do Twitter se tornar mais interessante para os utilizadores e provavelmente mais rentável para ele pessoalmente. Portanto, tendo essa premissa por base, e é essa que eu tenho, eu acho que ele vai tender sempre a deixar com o livre, com o free speech, como tu defines, aliás, se mantenha. Porque na minha visão é isso que vai tornar a rede social mais rentável. Agora, se caso ele volte atrás nessa premissa, obviamente será completamente criticável, como é com qualquer outro dono, com qualquer outro governo que exista. Portanto, nós aqui, e a minha premissa é mesmo essa, é que ele vá fazer o que diz que vai fazer. Portanto, se ele fizer, eu realmente concordo. Se ele não fizer, estarei contra sempre.
Muito bem, passando agora deste tema para outro, António Guterres também na semana passada visitou as duas capitais da guerra que está a decorrer, as duas capitais das duas potências que estão neste momento em guerra na Europa, Kiev, Moscou primeiro e depois Kiev, reuniu-se com Putin e depois com Zelensky. Enquanto esteve com Zelensky em Kiev, caíram duas bombas em Kiev, relativamente perto de onde eu estava. O próprio Guterres já tinha sido criticado, já tinha vindo a ser criticado por membros da ONU, por antigos membros da ONU também, por não ter tido uma intervenção mais rápida antes e agora depois da guerra, por não ter ido visitar o local da guerra mais cedo, por não ter tentado ter um papel mais diplomático. E a ONU, no geral, nos últimos anos tem tido cada vez menos efeito na política internacional. A ONU vem de uma antiga instituição criada depois da Primeira Guerra Mundial, que era a Liga das Nações, que morreu e não teve qualquer força, logo à cabeça, em impedir a Segunda Guerra Mundial. Mas depois disso, depois da ONU ter sido fundada, apesar de tudo, teve alguns esforços diplomáticos bem-sucedidos, lembramos de São Tomé e Príncipe, mesmo na Guerra da Coreia, em algumas situações em África, que apesar de tudo, a ação da ONU foi útil para apaziguar e para amenizar as condições dessas situações. Como eu disse, nos últimos anos tem uma instituição que tem perdido cada vez mais força, principalmente, e agora vemos quando mete um dos membros com poder de veto, ou um dos membros que tem lugar permanente no Conselho de Segurança, como é a Rússia. Miguel, começo contigo, que importância é que vês nesta visita de António Guterres a Moscou e a Kiev em concreto, e da importância da ONU em geral no panorama político hoje em dia, principalmente nesta guerra, lá está, que mete um dos países que tem o poder de veto no Conselho de Segurança?
Claro, parece-me, a nível diplomático, uma visita interessante, pelo menos pela questão do diálogo e de perceber que a ONU também, claro que tem uma posição contra a Rússia, mas procura dialogar e perceber também o outro lado e tentar perceber o que é que realmente está a acontecer e tentar dissimular a atitude da Rússia por palavras, que acho que também é importante. No entanto, parece-me que a posição da ONU hoje em dia é demasiado fraca, no sentido, ou seja, que as consequências para a Rússia de estar de costas voltadas para a ONU ou com o resto da Europa não parece que estejam a ser suficientemente fortes, e não parece que a posição da ONU, até pela diplomacia, pela pessoa que é António Guterres, uma pessoa muito diplomática, muito crente e muito amável, muito prestável, não parece que seja uma pessoa que meta respeito o suficiente. Isto tem coisas boas e tem coisas más. Em certas situações, se calhar uma pessoa como António Guterres é uma pessoa indicada, extremamente indicada para aquela posição, se calhar neste momento, por ser uma altura mais delicada e uma altura que é preciso mostrar um bocadinho mais de punho firme, se calhar ele não é a pessoa indicada. E parece-me que a Rússia não tem receio suficiente das entidades que existem, tal como a ONU, e portanto não se fazem, não tremem com essa questão, tanto que é que bombas explodiram perto da zona dele enquanto ele também estava nessas visitas. De qualquer das formas, eu penso que no geral a ONU tem um papel bastante importante em unir as, não tanto só em guerra, mas também em termos de preocupação com a igualdade e com a parte da justiça que existe, só que não parece que neste momento, numa altura muito delicada, esteja com uma posição forte o suficiente para meter respeito a quem quer que seja. E isso é perigoso, tendo em conta que do outro lado está uma pessoa muito fria, completamente oposta ao que é António Guterres, é uma pessoa completamente fria, que não se preocupa com as consequências das pessoas, mas sim com resultados. E portanto acaba por ser assim um bocadinho uma oposição fraca, no meu ver, sendo que essa diplomacia é importante existir, mas não parece que seja forte o suficiente neste momento.
Rodrigo, como o Miguel estava a dizer, a presença de António Guterres e também os pedidos que ele fez e a conversa que ele teve, pelo que sabe, com Putin e com Zelensky, principalmente com Putin, não foi propriamente de acabar com a guerra, foi diplomático, no sentido de criar corredores humanitários e isso tudo para permitir a pessoas fugirem da zona de guerra. Que importância também dentro da contextualização histórica que a ONU tem a vez para esta instituição hoje em dia, e o que é que poderá fazer mais o próprio secretário-geral e a instituição em si para tentar parar, travar esta guerra?
É assim, eu acho que estas situações para uma organização internacional que é a ONU são sempre muito complicadas, porque assim, todas as organizações internacionais têm a sua legitimidade dada pelos Estados que, fazem, que dela fazem parte e que se comprometem com ela. E essa legitimidade, parecendo que não, eu acho que é mais frágil do que muita gente pode pensar. A ONU é apenas, tem apenas legitimidade e apenas tem a, tanta importância como, como tem, ou como aparenta ter, devido à importância que a União Europeia, os Estados Unidos e muitos outros Estados lhes dão. E isso foi um ponto fulcral para a queda da Liga das Nações depois da, da Primeira Guerra Mundial. Como o Ricardo disse, a Liga das Nações foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, se não me engano, depois de um discurso do presidente dos Estados Unidos da América, na altura Woodrow Wilson, com os seus 14 pontos que ele dizia que eram essenciais para a manutenção da paz no mundo pós-Primeira Grande Guerra. E curiosamente, apesar do apelo ter sido feito pelo presidente dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América na altura nem sequer se juntaram à organização, e daí também ter, ter falhado. Portanto, a ONU acaba, nestas questões de rivalidades e de guerras, é sempre uma posição muito complicada, porque não pode chatear nenhum dos outros lados por se arriscar, de certa maneira, a ver a sua legitimidade ser retirada. Se a Rússia decidir, pode simplesmente retirar-se da ONU, não, não seguir as suas indicações e as suas recomendações, e não há nada que... Não há nada que impeça a Rússia ou qualquer outro país de fazer efetivamente isso. Então, é sempre um equilíbrio muito, muito frágil. Estas organizações internacionais têm esta legitimidade, ou seja, só são tão importantes quanto a importância que os outros, que os países que dela fazem parte lhes dão. E neste aqui, eu acho que era, nesta questão da guerra na Ucrânia é difícil. Apesar, todos nós queremos que o secretário-geral António Guterres condene a Rússia, mas o que é que a ONU pode efetivamente fazer, não é? Parecendo que não, não são mais do que palavras, e não há muito que a ONU possa fazer sem, sem ser fazer um apelo à paz verbal. Agora, efetivamente, o que é que poderá fazer? Poderá... mandar os capacetes azuis para uma missão de manutenção da paz? Se calhar sim, mas se isso acontecesse, muito provavelmente iria chatear a Rússia, e algo também que a ONU não, não pretende fazer, porque a ONU pretende manter a unidade entre todos, ou pelo menos um canal de diálogo aberto entre todos os países do mundo, quase todos. Então a ONU vê-se numa posição muito complicada. E depois desta guerra na Ucrânia, podemos ver uma reconfiguração efetivamente da ordem internacional, porque a ONU pode efetivamente, e acho que não é assim tão descabido, pensar que a ONU pode perder parte da influência que tem atualmente.
No seguimento desta questão, já também percebemos que esta avenida diplomática poderia ser facilitada pela ONU. Não tem tanta força, porque lá está, porque esta instituição também não tem assim tanta força à partida. Nesse sentido, como é que entendes que esta guerra poderá acabar? Assim, um comentário muito, muito rápido. Eu vejo, no fundo, duas hipóteses, que será uma alteração completa do que é o status quo internamente na Rússia, que leva à queda de Putin, à fraturação da Federação Russa, e que a guerra acaba por aí, por aqui, por dentro da Rússia, com a questão das sanções e tudo, ou então que se acabe numa paz mais ou menos podre, que virá de uma separação da Ucrânia entre a parte que será a parte russa e a parte que será a parte ucraniana, porque dificilmente parece muito difícil que a Rússia pare a guerra que está a fazer com a Ucrânia sem intervenção direta de outros países. Depois estamos a falar aí de uma guerra nuclear, que também acho que é uma opção que não podemos pôr assim. No comentário geral, como é que achas que então, sem esta também avenida diplomática que parece não existir, se poderá desenrolar esta guerra?
Isso é a questão do milhão de dólares, na verdade. Porque, como tu disseste, há inúmeras possibilidades. Por um lado, duvido que eu acho que o Putin é demasiado orgulhoso para declarar derrota e abandonar a ofensiva militar que está a fazer na Ucrânia. Por outro lado, acredito que as tropas russas não poderão estar para sempre no território ucraniano e que já sofreram derrotas pesadas e pesadas o suficiente que possam justificar a retirada. Por outro lado, cada vez mais se fala da possibilidade de uma guerra nuclear, mas eu quero acreditar que isso é uma possibilidade que é muito baixa, e espero mesmo que não se venha a realizar. Portanto, pá, quem conseguir responder a esta questão, com certeza, eu gostava de ouvir, porque eu não sei mesmo o que é que poderá acontecer. E também não acho que seja muito sensato, se calhar, estar a fazer grandes previsões, até porque eu era daquelas pessoas que achava que seria impossível e que nunca aconteceria que a invasão da Ucrânia por parte da Rússia nunca aconteceria. Estava super convencido que nada ia acontecer e depois efetivamente aconteceu. Portanto, neste conflito eu já não sei de nada, já, efetivamente. Não sei o que é que o Miguel acha, mas eu, por enquanto, estou assim.
E ao rematando o assunto, força.
Sim, nós, aliás, tivemos aqui um episódio do podcast que defendemos que nada iria acontecer. Que isto,
mas isso nós passamos a vida a enganarmos aqui no podcast.
Exato.
Que o PS não ia ter maioria absoluta. Dizemos que o caramba ia chegar lá
a vida. Temos que começar a dizer as coisas ao contrário, as previsões ao contrário.
Exato. Eu partilho a opinião do Rodrigo, que é muito difícil responder essa pergunta. Aliás, já em alguns jornais russos se estuda quanto tempo é que demora um míssil a chegar à Inglaterra e à Alemanha, e acho que estava perto de 2, 3 segundos eles conseguem colocar um míssil a rebentar nas grandes cidades alemãs e inglesas. Portanto, logo aí, nós ao vermos que em jornais televisivos na Rússia estarem a mostrar em quanto tempo conseguem pôr mísseis noutros países, é logo uma jogada muito perigosa, porque se começa a criar essa sensação de poder e de vontade nas pessoas do lado, nos russos, que torna o ambiente já muito perigoso, e eu acho que já começamos a viver aqui quase um ambiente de guerra fria novamente, em que se começa a ameaçar e a testar quanto tempo é que se demora a atingir que seis países e com que tipo de armas é que nós temos. Mesmo que não aconteça, só essa intimidação, esse medo, essa ansiedade que se causa nas pessoas já tem consequências muito grandes, não só a nível, lá está, psicológico e social, mas também a nível económico, porque depois isto atinge a confiança das pessoas nos mercados, nos preços de produção de variedíssimas coisas, e tem impactos muito negativos em muitos setores. Portanto, o que eu começo a sentir é que se cria aqui um ambiente de guerra fria novamente, passado muitos anos, e que, pronto, é muito prejudicial. Agora, como é que se virá resolver esta guerra? Eu não mando previsões, não faço mesmo ideia. Eu concordo com o Rodrigo, parece-me que Putin não irá parar e não se irá dar por derrotado, até porque isso mancharia muito a imagem da grande Rússia e da pessoa que ele é, e a mentalidade russa não é uma mentalidade de aceitar derrotas. Logo aí parece-me que dá para estimar que Putin recuar não parece possível, mas de qualquer das formas, quando e como é que irá acabar, eu não consigo mesmo mandar previsão, porque já nos enganámos tantas vezes, e isto parece um assunto tão, tão complexo, que é mesmo muito difícil fazer essa tipo de previsão.
Muito bem. Passando agora para o último tema deste episódio, também nos últimos dias foi, como é que se diz em português? Foi posto cá para fora um draft de um documento do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em que 6 juízes estavam contra, 3 juízes estavam a favor, 6 juízes estavam a favor, aliás, 3 juízes estavam contra acabarem com uma provisão, com uma jurisprudência do mesmo tribunal sobre o aborto, a decisão do tribunal chamado Roe v. Wade, em que uma mulher queria fazer um aborto, não lhe foi permitido pelo Estado, e os seus advogados levaram o assunto até ao Tribunal, até ao Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal, na altura, defendeu e decidiu que essa mulher tinha direito de ter um aborto acima da decisão do seu Estado, o que no fundo definiu e protegeu todas as pessoas, todas as mulheres que no futuro quisessem ter um aborto, definiu que esse era um direito dessas mulheres ao nível do país e não ao nível de cada um dos Estados, e não ficava por decisão de cada um dos Estados quando é que se poderiam ou não fazer esse aborto. Isto é uma bandeira que há muitos conservadores têm tido de abolir esta decisão do Supremo Tribunal. Com a nomeação de 3 juízes para este Supremo por parte de Donald Trump, esta decisão perspectivava-se cada vez mais, e foi o que agora se descobriu que irá acontecer quando essa decisão for efetivamente efetivada, passando o pleonasmo, em que 6 juízes conservadores, os 6 juízes conservadores do Tribunal votaram a favor de terminar com este precedente e deixar a decisão de permitir ou não o aborto aos Estados. As perspectivas para esta decisão são bastante grandes, não só ao nível dos direitos das mulheres, será algo que não é defendido ao nível da Constituição do país, ao nível do país, mas ao nível de cada um dos Estados, e porque há muitos Estados nos Estados Unidos, dezenas deles, que já têm providências na sua própria lei, nem precisam de passar leis novas, já têm providências na sua própria lei, a dizer que no momento em que isto, em que seja permitido, em que nos seja permitido fazer isto, o aborto não é permitido, é tornado ilegal no nosso Estado. Quem o fizer terá preso, várias penas de prisão diferentes, ou poderá até ser perseguido, digamos assim, como se tratasse de um homicídio convencional, porque é considerado nestes Estados que um aborto é matar uma pessoa como outra qualquer. Rui, que análise é que fazes desta decisão, que ainda não está em efeito nos Estados Unidos, mas que com certeza se irá efetivar no próximo mês, porque este foi uma notícia que nós soubemos porque houve um leak por parte do Supremo Tribunal, não foi algo partilhado voluntariamente pelo Tribunal. Que consequências é que vês para a saúde das mulheres, para os direitos das mulheres e para outras provisões que neste momento também são defendidas à força de algumas decisões do Supremo Tribunal, que podem também ser revertidas da mesma forma?
Eu acho que esta opinião, se efetivamente for revertida a decisão do Roe versus Wade, é um retrocesso civilizacional gigantesco nos Estados Unidos da América. E só prova mais uma vez que os Estados Unidos é muita coisa, ainda estão no século passado, e que em termos de direitos sociais estão muito, mas muito, muito, muito atrás de dos países europeus. E nisto é que eu também quero dar a nota que, pronto, os juízes do Supremo Tribunal votam estas decisões, são nomeados pelos presidentes dos Estados Unidos da América, e depois são aprovados ou não pelo Congresso. E é importante deixar a nota que 3 dos atuais 9 juízes do Supremo Tribunal foram nomeados pelo presidente na altura, Donald Trump, e todos estes 3 juízes, na altura em que estava a haver a sua audição, porque estas pessoas são ouvidas pela Casa dos Representantes e pelo Senado antes de haver a sua votação, todos estes 3 juízes prometeram e disseram que Roe versus Wade fazia parte da Constituição, ou não da Constituição, mas que fazia parte da lei americana, e que iriam cumprir, e que não iriam reverter esta decisão. E vê-se que agora que mentiram nessas audições e que vão votar a favor desta reversão. Portanto, eu acho que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é um órgão um bocado obsoleto e extremamente político, extremamente politizado, o que não deveria ser. Esta decisão vai ser uma decisão horrível para as mulheres americanas, porque efetivamente Eu sou da opinião que não é pelo aborto ser ilegal que as pessoas vão deixar de fazer abortos, simplesmente vão deixar de conseguir obter abortos de forma segura, e poderemos ver nos próximos anos se esta decisão efetivamente passar, o aumento da mortalidade infantil e da mortalidade de mulheres grávidas. Se isto passar, vai ser um dia muito triste para todas as mulheres.
Miguel, como é que tu vês esta decisão, digamos, esta decisão em termos dos direitos, decisão que afeta a sociedade dos Estados Unidos, que não é uma decisão económica nem política, digamos assim, porque também não é tomada por um órgão que à partida é político, é um órgão que à partida quem, os membros não são políticos, não é? Esta decisão tomada, defendida pelo facto de não ser um direito que está fundacionado, que foi fundamentado na fundação dos Estados Unidos e, portanto, não deveria de ser, ter, não deveria estar, devia ser, quando, devia ser uma decisão de cada um dos Estados. Como é que vês isto no cômputo geral do que é a democracia norte-americana, com muitas falhas, como nós já sabemos? Eu lembro coisas como, por exemplo, o aborto em Portugal foi legalizado em 2007, coisas como o voto das mulheres ou o voto dos negros, são coisas que chegaram aos Estados Unidos, o voto efetivo, são coisas que chegaram aos Estados Unidos muito tarde, o próprio casamento gay, são coisas que chegaram muito tarde aos Estados Unidos, um país que nós vemos, apesar de tudo, hoje em dia, como a maior influência na civilização ocidental, mesmo em termos de democracia, como a maior democracia do mundo, um país que o ano passado que falava-se de uma guerra civil, ainda que não é efetiva, mas uma guerra civil, e que ainda está, na minha opinião, e que neste momento está, na minha opinião, em guerra civil, só não com armas, mas nas redes sociais e nisso tudo e no dia-a-dia. Como é que tu vês esta decisão no cômputo geral da importância dos Estados Unidos na nossa civilização ocidental?
Claro. Aqui, tal como, e ainda ligando aqui um bocadinho ao ponto do Twitter, tal como eu no Twitter defendo cada pessoa há de dizer o que sente e o que quer, e cada um há de ter o espírito crítico sobre isso, partilho exatamente da mesma opinião na questão do aborto, ou na questão das drogas leves, ou do voto. Acho que cada pessoa deve ter o direito de fazer o que bem lhe apetece, desde que isso não prejudique os outros, nem seja uma ofensa direta nem aos outros. Portanto, neste ponto do aborto, na minha opinião, deve ser possível fazê-lo até se considerar que realmente o ser vivo está completamente desenvolvido, e porque aí já estamos a falar de outras questões. Portanto, acho que é sem dúvida um mau princípio ainda estar a discutir estas questões. Acho que os Estados Unidos ainda vivem muito numa batalha entre os conservadores e os liberais nestes pontos, e falham muito em realmente abordar realmente as questões importantes, porque é, por exemplo, eu não percebo o que é que realmente chateia esse tipo de pessoas que uma pessoa aborte, sendo que cientificamente não é comprovado, não é que o aborto esteja a matar um ser vivo completamente desenvolvido. Portanto, no fundo estamos a salvaguardar vidas de sofrimento, muitas vezes esse tipo de aborto, em caso de violações, em caso de grandes dificuldades, abortos que acontecem realmente porque fazem sentido acontecer, estamos, no fundo, praticamente a salvar vidas e a retirar sofrimento da vida das pessoas, e não só às pessoas, mas muitas vezes às pessoas em que nos rodeiam, porque nós sabemos o que é pessoas que acabam por vir à vida, não ter educação, não ter apoio, sofrer bastante enquanto jovens, acabarem com situações muito desagradáveis, e depois, provavelmente, também a nossa sociedade acaba por sofrer com isso. Portanto, não me parece lógico, nem sequer para essas pessoas conservadoras, defender esta punição do aborto. E eu acho que os Estados Unidos têm ainda um problema, sem dúvida, grande nestes pontos, mas não parece que se reflita muito a nível europeu. Eu acho que na Europa já ultrapassámos esses pontos, na maior parte dos países. Acho que os Estados Unidos, infelizmente, têm uma visão... Aliás, eu até quero alterar um bocadinho o que estou a dizer, que é alguns países que são mais liberais, como nós, a Holanda, etc. Mas realmente existem outros países que continuam muito com esta visão, e nós até falámos disso com a França aqui há pouco tempo. Mas não me parece que isso seja a influência dos Estados Unidos direta, mas sim a mentalidade das pessoas e a nível histórico. Eu não acho que os Estados Unidos, ao estar a discutir estes assuntos, ainda tenham um impacto assim tão grande, mas calhar até têm só a minha visão. Mas de qualquer das formas, eu como liberal, que sabem que sou, não consigo concordar sequer e não consigo sequer ver valor neste tipo de discussão. Acho que isto já, nos anos que vivemos, desde 2022, já devia ser um dado mais que adquirido, que é as pessoas, desde que não afetem ninguém diretamente, possam decidir por si, pelas suas vidas e pelo que bem querem fazer, sofrendo as consequências desses atos, obviamente, mas não acho que se deva punir pessoas ou obrigar pessoas ou proibir pessoas de fazer o que elas vão entenderem e o melhor que para si.
Muito bem, jovens, mais algum comentário, alguma nota final que queiram dar sobre este ou outros assuntos? Então terminamos, damos por terminada esta edição do podcast da Mão Invisível. Obrigado aos dois, e voltamos na próxima semana. Próxima semana, deixar a nota que vamos estar em direto a partir da Feira Artística da Marquesa de Ciranda, em Tomar, dia 14, sábado, pelas 5, 6 horas, no Museu dos Fósforos, em Tomar. Como disse, vamos estar a gravar este podcast em direto. Quem quiser, apareça. Até lá, camaradas, e...